Sétima reunião ordinária, 23 de março de 2026.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada aos senhores vereadores.
Vereador Marcelo. Vereador Roberto. Vereador Gabriel. Vereador Márcio presente. Vereadora Franqueline. Vereador Júnior.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Du. Academia. O vereador Rogério.
Presente. Obrigado, vereador secretário. Sob proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições. E queria também chamar aqui a vice-prefeita Fia, se quiser fazer parte da mesa aqui, Fia, fica à vontade. Então, passa a palavra ao senhor Ranieri.
Em relação aos comunicados, temos um ofício da subscrita pela vereadora Franqueline na atividade, solicitando a retirada de vista do projeto de lei número 7, de 2025. Vereadora Franqueline, na atividade, nos suas atribuições legais, vem por meio deste retirar o pedido de vista referente ao projeto de lei número 7, de 24 de outubro de 2025, após a análise mais detalhada do projeto e consulta às secretarias responsáveis. Durante a análise, fui informada de que a quantidade de vagas previstas para os cargos mencionados no projeto corresponde à real necessidade da administração municipal no momento. Diante disso, e considerando que a proposta atende à demanda apresentada pelas secretarias competentes, retiro meu pedido de vista para que o projeto possa seguir sua tramitação normal nessa casa. Em relação aos comunicados da Prefeitura, foi encaminhado ao ofício número 58, 2026, do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 15, 2026, subscrito pelo vereador José Marcelo, que solicitou uma emissão de parecer jurídico acerca do direito de agentes políticos ao recebimento de férias e eventuais indenizações. Também foi encaminhado ao ofício número 59, em resposta ao requerimento número 17, 2026, subscrito pelos vereadores Luiz Rogério, Franqueline e Márcio, que solicitaram informações e documentos relacionados ao pagamento de férias indenizadas ao ex-prefeito Fabiano da Silva Moretti. O ofício número 61, também no gabinete do prefeito, foi encaminhado em resposta ao requerimento número 7, 2026, subscrito pelos vereadores Luiz Rogério, Márcio e José Marcelo, que solicitaram informações sobre a estrutura dos eventos realizados no nosso município, bem como quantitativos, especificações dos itens relacionados. Ofício número 62, encaminhando resposta ao requerimento número 20, 2026, subscrito pelo vereador Júnior, que solicitou informações acerca dos gastos com festas, eventos e contratações no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura. Ofício número 63, encaminhando resposta ao requerimento número 30, de 2026, subscrito pelo vereador Roberto, que solicitou informações e documentos relativos à prestadora de serviços KSK Empreendimentos Limitada, TK9, Escola de Futebol. Ofício número 64, também no gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 11, subscrito pelo vereador Júnior, solicitou informações acerca da modalidade de contratação e dos valores pagos aos médicos plantonistas e especialistas que prestam serviço a esse município. O ofício número 67, também do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 12 de 2026, subscrito pelo vereador Júnior, solicitou informações e documentos relativos aos prestadores de serviço nas áreas de exame de imagem, análises clínicas, procedimentos cirúrgicos e fornecimento de insumos médicos e hospitalares referentes aos exercícios de 2024, 2025 e 2026. Ofício número 68, também do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 13 de 2026, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, que solicitou esclarecimentos detalhados acerca do paradeiro e do estado de conservação dos equipamentos de fisioterapia pertencentes à rede municipal de saúde. O ofício número 69, também do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 14 de 2026, subscrito pelo vereador Márcio, solicitou informações detalhadas e a relação completa de férias vencidas e férias-prêmio acumulado dos servidores efetivos deste município. O ofício número 70, que encaminhou resposta ao requerimento número 19 de 2026, subscrito pelo vereador Luiz Rogério, solicitando relação completa de todos os servidores ocupantes de cargos comissionados no âmbito da administração municipal de Jaci. E o ofício número 71, do gabinete do prefeito, que encaminhou resposta ao requerimento número 23 de 2026, subscrito pelo vereador João Batista, pelo qual solicitou esclarecimentos acerca da fiscalização de lotes e terrenos baldios no âmbito deste município. Em relação às proposições, o requerimento número 31, subscrito pelo vereador José Marcelo, requer à Prefeitura Municipal solicitação ao chefe do Executivo informações referentes ao processo de licitação homologado em 3 de 3 de 2026 para a contratação de empresas especializadas em serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. As seguintes informações. Solicita a apresentação dos contratos sociais das empresas vencedoras da licitação, conforme os dados apresentados no aviso de resultado de julgamento e homologação, datado de 3 de 3 de 2026. As empresas vencedoras foram Rosana de Carvalho e Vilas Boas Comércio Limitada, CAP, Serviço de Transporte e Terraplanagem, EMA, Suprimentos e Serviços Limitada, Terra Brasil Limitada, Tio João, Representações Limitadas. Solicita ainda a cópia dos contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Jaci, detalhando os serviços contratados e valores acordados, bem como qualificação das empresas envolvidas na execução do serviço de locação de máquinas e veículos pesados para a manutenção das estradas rurais. O objetivo deste requerimento é garantir transparência e clareza nos processos de contratação e execução de serviços relacionados ao setor de infraestrutura rural. A indicação número 31, subscrito pelo vereador Luiz Rogério, solicitando à Prefeitura Municipal de Jaci a implantação de semáforos próximo às escolas municipais ou a fiscalização do trânsito por intermédio de guardas municipais nos horários de entrada e saída dos alunos das escolas Maria Luiz da Paixão, creche professora Labib Boeri Mendonça, Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques e CEMEI professora Darlene. Essa solicitação tem como objetivo preservar a segurança dos alunos ao atravessarem as ruas, para adentrarem as escolas e também para reforçar a atenção dos motoristas e transeuntes com o trânsito municipal. Indicação número 32, subscrita pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, que sejam adotadas providências para a realização de limpeza geral na rua Ana Januária Moretti, contemplando a retirada de mato alto, entulhos e demais detritos existentes na via. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que a referida rua encontra-se em estado de abandono no que diz respeito à limpeza urbana, com acúmulo de mato alto, entulhos e outros resíduos. Tal situação tem ocasionado transtornos aos moradores, favorecendo o aparecimento de bichos, insetos e possíveis focos de doenças, além de comprometer a segurança e o bem-estar da população. Diante disso, solicita-se que a Secretaria competente realize, com a maior brevidade possível, os serviços necessários para a regularização da limpeza da via. Indicação número 33, também do vereador Carlos Eduardo, solicitando à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, que sejam adotadas providências para que haja reparos urgentes na ponte próxima ao bar dos parentes do senhor Oswaldo, na descida do bairro da Serra. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que, devido às chuvas, o asfalto tem sido deteriorado com grande impacto e nível de erosão. Segue anexo recorte do mapa da localização da referida rua para melhor identificação. Indicação número 34, subscrito pela vereadora Franqueline, solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que encaminhe com urgência ao Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, DRMG, a solicitação de reparos e ações de segurança das seguintes áreas da rodovia MG-335, conforme os seguintes pontos críticos. Bueiro no Trevo da Boca da Mata, MG-335. Há um bueiro muito profundo, localizado no trevo da Boca da Mata, que tem causado acidentes graves, incluindo um acidente com vítima que sofreu sequelas irreversíveis. Além disso, vários animais já perderam a vida neste local devido à falta de sinalização adequada. O bueiro está muito encostado na pista, tornando sem visibilidade à noite, o que aumenta os riscos de acidentes. Solicita a instalação urgente de sinalização adequada, como placas de advertência, ou até mesmo o levantamento da base do bueiro para garantir visibilidade e segurança para os moradores, especialmente à noite. O local está em frente à fazenda do senhor Luciano Alvarenga, no trevo da Boca da Mata. Cratera da subida do Mané Léo, quilômetro 5. Nos últimos dias foi identificado o surgimento de uma cratera na subida de Mané Léo, ou Alto do Bentivi, localizado no quilômetro 5 da MG-335, onde o trânsito intenso é causado principalmente pelo grande movimento de carretas que saem da fábrica de cimento. Parte da rodovia está desbarrancando, com o risco de invadir as pistas, tornando a cratera um perigo iminente para os veículos que transitam pelo local. Solicito reparos urgentes e intervenção imediata do DR para evitar acidentes graves, como veículos caindo na cratera ou sendo engolidos pela área desbarrancada. Essas situações representam um risco iminente à segurança de todos que transitam pela MG-335 e, por isso, é essencial que as devidas providências sejam tomadas com urgência. Indicação número 35, subscrito pelo vereador Júnior, solicita a Prefeitura Municipal que sinalize o viaduto da entrada da cidade, ao qual já estava sinalizado e foi removido para o processo de terraplanagem. A medida se faz necessária para que o fluxo de trânsito siga com maior segurança no município, além de melhor orientar os motoristas. E a indicação número 36, também do vereador Júnior, solicita a Prefeitura Municipal de Jaci a sinalização de todos os pontos de ônibus intermunicipais. Tal medida se faz necessária para que toda a população tenha ciência de onde estão os pontos de partida e chegada ao destino pretendido. Em relação aos projetos em pauta, consta aí para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 9, de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos da entidade privada à PAI de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e das outras providências. E em pauta para a segunda votação e redação final, o projeto de lei complementar número 2 de 2026, que cria carga efetiva de enfermeiro e dá outras providências. Então, isso, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado aí ao servidor Ranieri. Cumprimentar aqui os vereadores, né, o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando aí no Facebook, né, nos ouve também na rádio. Né, agradecer a presença aqui da vice-prefeita Fia, do prefeito Nelsinho, ex-prefeito Sebastião, pessoal que estão aí presente. Então, gente, hoje estamos aqui na casa o secretário de Planejamento da Prefeitura, Estênio, onde ele vai falar um pouco da emenda impositiva. Estênio, faz favor, pode chegar até a tribuna aí e... Oi, Estênio, fica à vontade aí, tá? Qualquer coisa, o vereador que tiver alguma dúvida também, fala com o Estênio aí. Pode falar, Estênio, fica à vontade.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente dessa casa. Estendo os cumprimentos ao prefeito que está presente ali, a nossa vice-prefeita que está compondo a mesa. Estendo o cumprimento aos demais vereadores e vereadora Fran. Cumprimento o doutor Edmilson, Ranieri, Nelsinho, os demais funcionários dessa casa, a população que nos acompanha pelas transmissões. Hoje a proposta de estar junto aqui de vocês é comentar de fato sobre esse projeto, que é novidade aqui para a cidade. É a primeira vez que o município tem a possibilidade de executar emendas impositivas direcionadas por essa casa legislativa. E nós, lá da Secretaria de Planejamento, estamos entendendo que isso é a oportunidade de um grande aprendizado. Como é novidade, tudo é novo. Né? E aí, o que é novo geralmente vem junto de insegurança. E junto disso, convoquei Douglas e Rafael, que estão me ajudando muito, inclusive até o Gonçalo, pai do Rafael, está presente aqui, fica um cumprimento especial a ele, para que a gente aprofundasse nessa questão legislativa, porque hoje existe uma instrução normativa do tribunal que é a que hoje coloca de pé como deve ser feita a execução desse tipo de imposição. Né? As emendas impositivas elas são impostas pelo Legislativo para que o Executivo as cumpra. Contanto que, aqui é que entra o ponto, nós recebemos as emendas no final do ano passado, e são muitas. Então, nós tivemos contato com as nossas consultorias, Anver, que também acho que pode prestar serviço aqui para vocês como consultores, os outros consultores, inclusive tivemos uma reunião até no prédio anterior da Câmara, que o atual presidente participou, os assessores participaram e até um consultor da própria Câmara participou também. E lá nós discutimos sobre a melhor forma de conseguir passar pelas emendas que, em tese, já foram direcionadas, mas da melhor forma para proteger o legislativo e o executivo. E aí nós recebemos, inclusive, um ofício da vereadora Franqueline nos pedindo atualizações. Né? Em relação a essas atualizações, de fato, elas ainda não estão sendo executadas por prudência em relação até à falta de informações. Aí eu até preparei um resumo, a gente vai protocolar isso com vocês depois, de acordo com o que foi coletado com as consultorias e, basicamente, escorando nessa instrução normativa. Eu montei o resumo está aí projetado para vocês, mas eu posso até pedir o Ranieri ou eu mesmo compartilhar com vocês no WhatsApp depois, para que a gente possa começar a executar essas emendas impositivas, considerando que vai ser a primeira vez, reforço isso, então é novidade para todo mundo. Aquelas informações que estão projetadas, elas precisam compor. Presidente,
eu entendo, secretário. Nós estamos com uma dúvida aqui com relação a se vai ser decreto ou lei. Você já discutiu isso lá? Resolveu?
É uma boa pergunta. Nós conversamos com, na reunião que nós tivemos, o consultor da Câmara, eu até me esqueci o nome dele, Zé Miguel, ele disse que seria decreto.
Certo.
Por decreto a gente resolveria a questão da você me permite abrir um parênteses, pode? Rogério, só para eu explicar o porquê disso. O Rogério foi muito feliz em levantar esse ponto. Na reunião que nós tivemos com o consultor aqui da Câmara, ele comentou que é essencial que o município possua uma lei municipal com as instruções, com as informações que se deve exigir para que as emendas impositivas sejam direcionadas para o Executivo. E o consultor comentou que isso se daria através de um decreto. E aí, lá, com as nossas consultorias e com o procurador do município, foi levantada a possibilidade de ser uma lei municipal. A gente sabe que decreto ele funciona para os dois organismos, tanto o executivo quanto o legislativo, mas que a lei municipal é uma lei que rege para o município todo. A minha atual opinião é que a gente reja isso através de uma lei municipal. Então, a gente trabalharia juntos nesse sentido. Mas, assim, de forma prática, é como se fosse um espelho da instrução normativa. É só para que a gente tenha isso dentro do município. A gente, inclusive, já teve contato com outras cidades que já rodam as emendas impositivas há mais tempo, e eles têm manual, eles têm checklist, passo a passo, para que não haja dúvida. Para que quando os vereadores fizerem as suas indicações, eles já sigam todas as exigências, assim eu diria, para que estejam resguardados e o município possa executá-las de forma mais breve possível. E aí que eu aproveito para entrar num outro ponto, que é de fato sobre essa questão de pragmatismo. Quando a gente recebeu a listagem das emendas, e a gente foi lendo uma a uma, Douglas, inclusive, é a pessoa que até mais está aprofundada nesse sentido, e ele percebeu que há muitas emendas parecidas. Os vereadores, eles indicaram em suas tabelas, assim eu diria, emendas muito parecidas, e às vezes acaba que o valor fica meio que pulverizado. Então, como sugestão, não sou eu que estou dizendo, mas são as consultorias que orientaram nesse sentido, é que fosse feito esse trabalho de estudo, se há emendas em comum entre os vereadores, porque ao invés de cada vereador indicar pequenas quantias, que se fosse feita a possibilidade, eu não sei se é o termo correto, vereadores, aí vocês podem corrigir essa questão, mas se fosse, por exemplo, uma emenda de bancada, então o vereador A, B, C e D juntam aquele percentual que tinham e direcionam para determinada indicação, aumentando o valor daquele sentido. Roberto.
Oi, Stênio, boa noite.
Tudo bem,
boa noite. Me permite uma parte?
Claro.
Nessa mesma linha de raciocínio, a gente tentou fazer essa forma que você, esse exemplo que você citou, seria assim uma forma melhor. Mas mais ou menos foi nessa linha de raciocínio. O que a gente fez? Como a gente não. As emendas, eu falo que a gente foi criado para a gente, vamos falar assim, forçar o executivo a estar resolvendo problemas diários da nossa população, né? E o que acontece? A gente, como a gente não conseguiria resolver tudo, a gente pegou, reunimos e chegamos num consenso. Ó, eu vou doar uma fração para isso, outro para isso, e no final somaria as frações para chegar no denominador comum. Dessa forma, vamos falar assim, a gente tentou fazer a mesma coisa que você deu exemplo, só que a gente não, vamos falar assim, não chegou nesse exemplo que você citou, que ao meu ver, é uma forma melhor. A gente juntar os grupos e facilitar também o trabalho do executivo. Então, com certeza, a gente vai, vamos estar conversando sobre isso. E esse é um ponto bem bacana, a gente está facilitando, né, a vida de ambos, né? Obrigado, Stênio.
Bom, Roberto, obrigado você. É, isso é uma fala que, assim, fico satisfeito de ouvir que vocês já fizeram essa prévia antes. É, porque, de fato, é isso. É, a gente sabe que as emendas impositivas é uma imposição e a gente tem como executivo que ir lá e executar. É, só que uma coisa que nós discutimos em reuniões nas prévias é que quanto mais completo isso vier e o recurso mais robusto ele vier, melhor. Eu vou dar um exemplo, que eu não me lembro qual vereador que fez a indicação, mas tinha alguma coisa relacionada que era um recurso para um ambulatório da paróquia e tal. É um ambulatório que não existe hoje, era um valor irrisório, um valor muito baixo, e que, assim, de acordo com a instrução normativa, o executivo ele não é obrigado a complementar o valor. Um outro exemplo para ficar mais fácil. É, vamos supor que o vereador A ele quer pavimentar determinada rua, porque ele acha que lá tá ruim, ou às vezes não tem pavimentação, e às vezes ele direciona R$5.000 para fazer essa pavimentação. É suficiente? Não é. A gente sabe que pavimentação é muito caro e envolvem questões, enfim, diversas. O executivo ele pode simplesmente receber aquela indicação e colocar ela como se ela fosse impossível de ser executada. O que acontece? O vereador perdeu a chance de indicar aquilo para algo que fosse, de fato, ser executado. Então, acho que isso... Eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo que está fresco na minha cabeça, mas eu não sei se existem outras indicações nesse sentido, porque, no final da história, eu acredito que vai ser mais eficiente se trabalharmos juntos. Uma coisa que a gente até conversou antes, também nas reuniões prévias, é o seguinte. Hoje, a gente recebeu indicações para entidades, associações e outros tipos de estruturas associativas e tudo mais. Também faz parte da instrução normativa que para que essas associações, essas instituições possam receber determinada quantia em dinheiro através das emendas impositivas, elas precisam estar com as suas documentações em dia. Estatuto, CNPJ, CND, e a gente sabe que não são todas que estão estruturadas para isso. Então, se um vereador ele indica parte do seu recurso para uma entidade que hoje ela está manca, eu diria, documentalmente, o município ele também pode colocar que aquela emenda ela não está passível de ser executada. E com isso a gente perdeu tempo, porque o vereador ele gastou tempo levantando, fazendo reunião com a entidade, o executivo gastou tempo fazendo as revisões e que no final não vai ser executada. Então, acho que a gente perde eficiência nesse sentido. Eu também me lembro de cabeça aqui que havia uma indicação, por exemplo, para blocos de carnaval. O prazo regimental, inclusive, ele já não permitia que a gente já repassasse esse dinheiro tão rapidamente, porque depois que, assim, se eu me lembro de cabeça, porque nós conversamos isso muito lá na secretaria, depois que é protocolada a lei, né, lá para o executivo, ele tem até 120 dias para começar a fazer as execuções, se não houver manifestação. No nosso caso, vai haver essa manifestação, porque não dá para executar nenhuma das emendas que foram apresentadas, porque todas estão incompletas, de acordo com a instrução normativa. E o que eu quero dizer como incompletas? Aí é o que está resumido naquele quadrinho que eu coloquei lá, porque precisa ter cronograma, precisa ter o partido do vereador, precisa ter um número... individual para cada emenda, porque, por exemplo, o vereador A, B, C e D, nas suas tabelas, tem a emenda número 1. E aí, na hora que a gente vai fazer a prestação de contas, a gente tem que dar transparência de tudo isso depois, no sistema. E precisa já existir esse número único de cada emenda. Então, assim, eu estou falando algumas coisas aqui para vocês, porque é novidade para todo mundo, né? Eu acredito que talvez aqueles que já tenham se aprofundado mais nas instruções, nas legislações, às vezes batido papo com outras prefeituras ou câmaras, talvez já estejam até mais por dentro do que eu, e eu acredito que sim. Mas isso é pelo primeiro momento e pelas oportunidades que tivemos de conversar com outras prefeituras, outras câmaras e com as nossas assessorias, eles nos disseram que isso é para nos resguardar. Então, nesse primeiro momento, vocês ainda vão receber essa resposta oficial, inclusive formalizando todas as questões que estão pendentes nas indicações de vocês. Os assessores, o Rafael, o Odilon, também já estão por dentro disso, porque nós tivemos reuniões e temos conversado com frequência nesse sentido, para fazer essa revisão no escopo das emendas, para tentar fazer isso que o Roberto acabou de dizer. Tentar otimizar, às vezes, o número de indicações, e eu acabei esquecendo de comentar uma outra coisa, que eu até quero deixar as portas da Secretaria de Planejamento abertas, para que a gente possa fazer reuniões durante o dia lá, se vocês quiserem, para a gente já, de repente, aproveitar até editais que já estão abertos. Quero dar um exemplo. Vamos supor que tem algum vereador que quer comprar foguete, né? Na emenda dele, ele queria comprar um foguete. A gente não tem licitação para comprar foguete. A prefeitura tem que se preparar para isso. Tem que escrever o edital, tem que fazer cotação, tem que montar termo de referência. É todo o processo que eu tenho pouca experiência nisso, ainda como secretário, mas vocês sabem que ele é moroso. O vereador.
Mas também tem a opção de, por exemplo, a pessoa colocou uma emenda para pular cadeia de rodas. Não tem licitação para ela, mas tem licitação para comprar caixa d'água. Passa para a caixa d'água onde tem para soltar as emendas, entendeu? Pode ser uma opção de transferir o dinheiro para aquele que tem licitado. Entendeu?
Cancelaria a da cadeia de roda
para outra.
E aí faria. Isso é o que a gente pretende fazer no próximo momento, Rogério. O valor que vocês têm hoje é o mesmo, ele vai continuar, acho que é 500.000 que vocês têm disponível para direcionar as emendas. E aí esse que seria o ponto. Porque assim, se juntos a gente fizer esse estudo já de quais editais que a gente já tem aberto e os vereadores nesse primeiro ano, exatamente, quiserem otimizar, por exemplo, porque uma emenda que já tem a licitação pronta, esse exemplo da cadeira de roda é muito bom, porque muitos vereadores indicaram para lá. Eu, sinceramente, não sei dizer se a gente tem algum edital já aberto para comprar cadeira de roda, mas se tiver, é só comprar. Isso aí é uma beleza, não precisa repassar dinheiro para ninguém, é compra de insumo, é só comprar, pedir para entregar, está resolvido. Se não tiver a licitação aberta, daí a gente precisa passar por isso. Então, se tiverem muitas indicações sem processos de licitação abertos, a gente precisa escrever todos eles. E aí pode ser que isso leve talvez um ano inteiro, para que a gente consiga colocar tudo isso em execução. E para fechar, eu acho que eu consegui passar por todos os pontos, uma coisa que eu também tinha falado com o Rafael e o Dilon, é que se fosse possível, e isso teria que ser um trabalho em conjunto, porque eu sei que cada vereador tem as suas prioridades, mas que se essas emendas viessem por ordem de prioridade, aquelas que vocês consideram que é a classe A. Essa daqui seria legal que no segundo mês ela já tivesse possibilidade de ser executada. Ela fosse a primeira. Ou que a gente tivesse alguma forma de fazer essa classificação, porque isso também não sou eu que estou dizendo, foram as assessorias, as outras prefeituras que nos disseram que isso melhora. Porque a gente sabe quais são aquelas que a gente tem que colocar o foco num primeiro momento. E aí a gente daria atenção devido àquelas que têm mais urgência e àquelas que não são tão urgentes assim. Ah, Estênio, mas como é que a gente vai definir isso? Um é uma peça técnica que precisa compor, você tem que fazer isso de qualquer forma, é o cronograma. Então, quando vocês forem montar esse cronograma, que é peça obrigatória para cada emenda, vocês já vão colocar lá, esse aqui pode ser executado no segundo semestre, esse aqui gostaria que fosse executado agora já nesse... Agora o primeiro trimestre já está acabando, mas no segundo trimestre, por exemplo. Eu sei que é um trabalho complicado, os vereadores durante o dia, todos têm os seus compromissos, mas... eu acredito que se a gente conseguisse fazer isso nesse primeiro ano, o quão mais juntos possível, mais eficiente essa execução acho que seria. Deixa eu só conferir aqui se eu não deixei passar nada. Só para confirmar então que essa nossa resposta oficial ela vai ser protocolada aqui em breve e aí a partir desse protocolo, que vai ser feito inclusive bem antes dos 120 dias, que é o prazo regimental, aí vocês podem apresentar essa revisão das emendas impositivas, se vocês desejarem. Se quiserem manter as mesmas indicações, é só apresentar as informações que estão faltantes.
É só uma observação, se for por lei, tem que mandar logo, né, para a gente aprovar. Agora, se for decreto, está resolvido.
Se a gente tiver que redigir a lei,
Qualquer coisa, a gente até manda um ofício para o procurador para ver que decisão que vai tomar.
A gente
se
a
lei
já
ou se é decreto.
Tá. Entendi, Rogério. Eu acho que a gente pode até decidir isso juntos também. Porque, assim, a minha opinião é que pudesse ser por lei. Só que é o que você acabou de dizer. Lei é mais moroso. Decreto publicou num dia, no outro já está vigente ali e a gente já está resguardado. O texto já está até pronto. O Douglas e o Rafael já trabalharam nisso. Só que o que está indeciso é qual vai ser o instrumento. Vai ser decreto ou vai ser lei? Também não sei ainda. Então, a gente pode decidir isso juntos. Mas a nossa resposta vai ser protocolado, acredito que ainda essa semana, porque é um ofício em conjunto lá da prefeitura. Inclusive, é o primeiro desse ano. Muitos secretários vão assinar esse ofício. O que está faltando agora é a assinatura de alguns secretários que estavam viajando. A partir desse protocolo, vocês podem apresentar a revisão das emendas. Para eu fechar aqui, de novo reforço que fica aberta a Secretaria de Planejamento, que é onde eu estou lá hoje, para que a gente possa conversar e vocês, se quiserem ir lá conversar, para a gente passar, estudar quais processos de licitação já estão abertos, para a gente tentar otimizar o que for possível. E eu não posso deixar de agradecer os membros da PAS Planejamento, em especial Rafael Douglas, que estão me ajudando muito nesse trabalho. E como eu disse, tem sido um trabalho de muito aprendizado. Tá? Então, eu só peço essa compreensão dos novos vereadores dessa casa, para que entendam que a gente não quer atropelar nada, a gente só quer fazer bem feito, para fazer uma vez, e depois que nos próximos anos a gente simplesmente possa aproveitar todo esse trabalho que está sendo dedicado agora nesse primeiro ponto. Beleza, pessoal? Vocês querem fazer alguma complementação?
Tem algum vereador que quer fazer alguma pergunta para o Estênio? Então, agradeço, Estênio, a sua vinda aqui, Estênio. Outra coisa, fica aberto, né? As vereadoras que quiserem lá também, planejamento, para discutir o assunto, né? E vamos dar sequência. É isso aí, eu acho que ficou bom, né? O Estênio colocou lá as portas abertas, aqui também está as portas abertas. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui à disposição. Agradecer o Estênio aí por ter vindo aí na Câmara, explicar aí, gente, a todos os vereadores aí. A gente agradece aí o Estênio e todo o pessoal lá da Prefeitura que está empenhado em tentar resolver as emendas impositivas. Voltando aqui à pauta, tem um pedido aqui do vereador Júnior, gente, para estar invertendo a pauta, para que ele vai ter que sair, está com um problema em casa lá. Então, eu vou consultar o plenário se está de acordo, né, e mudar a pauta aí. Inversão da pauta. Então, pergunta aos vereadores, né? Coloca a votação, se está todo mundo de acordo, se eu posso inverter a pauta ou não. Então, eu vou inverter a pauta e vou iniciar hoje então alguns projetos. Ah, tá. O Cassandra devolveu, né? Tá. Então, vamos lá. Projeto 2026, que cria o cargo efetivo de enfermeiro. O vereador que estiver de acordo, meu sentado, contraste que de pé e manifesta. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto 2026. O projeto 7/2025, ele tem duas emendas, né? Uma emenda minha e uma subemenda do Márcio. E tem o pedido de urgência do vereador Márcio agora.
Senhor presidente.
Oi.
Foi devolvido o pedido de vistas, eu solicito vista nesse projeto. Está muito confuso esse projeto aí. Hoje mesmo já tive um questionamento, estive aqui na Câmara e vou fazer a solicitação de algumas documentações junto à Prefeitura a respeito desse projeto.
Então tá, vereador, então vista concedida ao vereador Zé Marcelo. Então, Juninho, já inverti aqui, se você estiver precisando isso, você pode ir. Pode.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo os cumprimentos aos colegas vereadores, à vice-prefeita, o prefeito que já foi embora, mas estava aqui, a população que está aqui nos prestigiando, meu cordial boa noite, Rodrigo, ex-vereador Dilon e Curi, a população que nos assiste pelo YouTube, acredito que brevemente será estabelecido a paz aí com o YouTube de novo, mas, presidente, hoje eu queria deixar só um pensamento para a nossa população e para o executivo, presidente. Não só o executivo, mas o poder público em geral. Porque nós estamos aqui para cobrar, nós fazemos o nosso papel, a população faz o papel pagando seu imposto, né, para que não falte nada. Aí, presidente, eu vejo que a população da zona rural sempre tem atendido muito o nosso município, nos piores momentos, que são os períodos chuvosos. Aí, quando não está chovendo, vereador Roberto, vereador ex-presidente Marcelo, vice-prefeita, quando não está chovendo, a gente vê que não é feito quase nada pelas estradas rurais, né? E a população dessas localidades tem um carinho enorme com a nossa cidade. Presidente, então, para fechar as minhas palavras de hoje, porque semana passada eu fui bem taxativo quanto à minha opinião e algumas coisas que vêm acontecendo rotineiramente aí no nosso município, eu quero deixar, presidente, um vídeo de um morador da zona rural que ajudou muito o nosso município através de uma ajuda fundamental que é para nossas crianças. Então, gostaria de deixar o vídeo para todo mundo ver. Então, presidente, gostaria aqui de agradecer do fundo do meu coração a esse cidadão de bem que ajudou tirar o nosso ônibus do atoleiro. E acredito que se a gente corrigir algumas posturas, nós vamos tirar Ijaci do atoleiro. Presidente, então fica aqui minha palavra de desabafo e eu garanto a Vossa Excelência que é a palavra de muitos moradores da zona rural que estão desassistidos. Então fica aqui, presidente, meu boa noite, que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês. Obrigado, população de Jaci. Pode contar sempre com esse vereador e a Câmara Municipal de Jaci. Obrigado.
Vereador, vamos só mais um minutinho que eu vou votar as indicações e requerimentos também. Então, voltando aqui à pauta, indicações, gente, colocar as indicações de votações. Votações aí, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Coloque em votação as indicações. Já do que seja de acordo, é meio sentado, contrato que tiver em manifesto. Então, aprovado por unanimidade as indicações. Requerimento, 31. Coloque em votação. Já do que seja de acordo, é meio sentado, contrato que tiver em manifesto. Aprovado, então, os requerimentos. Então, Júnior, fica aí, se você quiser aí, fica à vontade.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer também, presidente, os vereadores por ter cooperado comigo. Obrigado, presidente.
Certinho. Obrigado, vereador Júnior. Voltando aqui à pauta, fazer aqui o sorteio, né, dos vereadores, né, Márcio? Peça ao nosso secretário aí que faça o sorteio dos vereadores.
Número 7. João Batista. Sim. Júnior. Talvez você mudar de novo, hein? Já foi. Então, o João Batista primeiro. O Júnior já. Foi o Júnior. Outro. Franqueline. Quatro. Márcio. Quarto. Márcio. Marcelo. Dois. Roberto. Três. Gabriel. Oito. Tem, vou falar oito, vou falar sete. Oito. Du. Roberto falou. O Júnior vai ficar fora.
Juma dois. É, o João Batista e você. É, Juma.
Senhor presidente, pela ordem, a respeito do meu pedido de vista aí, a gente tem de justificar algumas coisas, algumas atitudes da gente. Como eu disse, eu estive hoje olhando aqui na Câmara com o nosso servidor Ranieri a respeito desse projeto. E citam no projeto algumas leis, mas pelo que eu vi, ficou faltando citação de algumas leis que fazem parte da estrutura administrativa do município. Então, eu quero ter mais alguns esclarecimentos para me poder clarear mais a respeito desse projeto. Daí o meu pedido de vista. Talvez, como eu disse, vou ter que solicitar mais algum documento da prefeitura para ter condição de votar esse projeto. Tá ok, senhor presidente?
Certinho, vereador Marcelo pediu vista, é direito do vereador, Marcelo, pode ficar tranquilo, pedir a solicitação dos documentos aí, né? Assim que chegar a gente volta então o projeto à votação. Então a palavra franca, o vereador João Batista, 10 minutos.
Só boa noite senhores vereadores, todos os servidores, todos aqui estão presentes. Primeiramente quero agradecer a Deus também por essa oportunidade de estar aqui representando a população de Jaci nessa casa. E vamos começar, é importante que o Júnior tocou no assunto acerca das estradas rurais, a qual foi cobrado por diversos vereadores aqui, cobrança, das danificações que essa chuva causou nas estradas rurais. E é muito importante essas estradas onde faz o escoamento da nossa agricultura, né, do nosso campo, da nossa riqueza e do nosso município, pessoal, os agricultores, que dependem das estradas para poder fazer esse escoamento. Quero trazer boas notícias, onde o Odilon vai estar mostrando no vídeo aí. A prefeitura começou os trabalhos de manutenção nas estradas rurais, começou no tanque e vai passar pelo Barreto, e semana que vem será mais intensivo. Então é importante que essas manutenções ocorram para que possa trazer melhorias para o pessoal que utilizam essa via e não acontecer o que foi mostrado anterior. Então, como vocês podem ver, está sendo feita a manutenção e semana que vem chegará novos maquinários para que possa ter mais agilidade para que possa ser resolvido essa situação. Eu falo isso, embora seja da base, seja o líder do prefeito, e eu tenho autonomia de falar o que é certo, o que é errado. Eu não tenho essa dificuldade, porque quando é para cobrar, eu irei cobrar, quando é para aplaudir, irei aplaudir. E essa é a função do vereador, de fiscalizar, de cobrar e poder representar a população de Jaci. E também conversei com o secretário lá sobre a questão da orla. A gente sabe que é necessário que seja feita a limpeza lá. E irá começar essa semana a limpeza na orla e que ela seja mantida. Não, porque para não dar a impressão que será limpa por causa da festa que irá ocorrer nos dias posteriores. Então, que essa limpeza seja feita com constância, né? Tem um cronograma para que não chegue ao ponto crítico e possa trazer mais segurança para o pessoal que utilizam a orla, que é um ponto turístico da nossa cidade, que precisa ser melhor aproveitada, melhor explorada para atrair turista no nosso município. E atraindo turista mexe com a nossa economia local, os comerciantes, os bares, as mercearias, lanchonete, entre outros comércios do nosso município. Então é importante olhar com carinho coisas que atraem os nossos turistas para a nossa cidade, não só em tempos de festa, mas no final de semana, durante a semana, e assim o nosso município acaba se desenvolvendo cada vez mais. Quero falar, em nome da casa aqui, a importância É isso que eu gostaria de falar, sobre a importância da comunicação. E quero, senhor presidente, solicitar, em nome dos demais vereadores, melhoria na comunicação da Câmara Municipal. Eu acredito que a comunicação ela é importante para que a população fique por dentro do trabalho dos vereadores. A gente sabe que a gente está tendo dificuldade com a questão da comunicação e nós não conseguimos transmitir aquilo que nós queremos falar e não chega aos nossos ouvintes, à população, aquilo que deveria chegar, que é as informações, que é o trabalho do vereador, que é importante o vereador mostrar o trabalho, para não chegar e falar assim, a gente escuta muito, o vereador não faz nada. Então é importante a comunicação, que é o básico, o princípio, para que a população fique por dentro de tudo que acontece nessa casa. Então quero solicitar melhoria, seja no áudio, seja na questão do visual, que é transmissão da imagem, voltar para o YouTube também, com qualidade de preferência HD, porque nas reuniões anteriores, quando era transmitido no YouTube, o rosto do vereador ficou igual ao Minecraft, tudo quadrado. Então, nós estamos numa era tecnológica, então nós precisamos aproveitar essa tecnologia ao nosso favor, porque é o nosso trabalho que está em jogo. Então, a população precisa saber o que está sendo feito aqui nessa casa, pelos demais vereadores. Então, eu só quero fazer esse pedido. Agora, sobre um requerimento que eu pedi sobre a questão dos loteamentos que estão sujos, alguns abandonados, que acaba causando transtorno para a população de Jaci, através de animais peçonhentos. A gente sabe que o período chuvoso está acabando e esse período chuvoso logo vem a dengue. Eu solicitei, fiz um requerimento pedindo informação à prefeitura acerca de quem que é o responsável pela fiscalização do terreno. Quem é o responsável pela fiscalização dos terrenos? Quantos foram feitos as autuações? Se houve multa nos últimos 3 meses? E o que eu tive de resposta foi uma resposta praticamente vazia, que não trouxe resposta nenhuma, apenas algumas frases. E um primeiro ponto que foi falado, eu já até comentei com o prefeito acerca disso, que foi falado que tem apenas uma servidora para poder fiscalizar a cidade e ela não está dando conta de fiscalizar esses lotes sujos. Então, eles falaram sobre a lei que existe para poder fiscalizar, mas ter lei não significa que ela está sendo cumprida. Quem faz cumprir a lei é o próprio município. Se não tiver fiscalização, a lei ela não vai ser cumprida. Perguntei também acerca se nesses últimos anos, nesses últimos meses, teve alguma multa acerca disso. A gente sabe que o que chega para mim, o que eu vejo e que muitas pessoas veem, terreno, se houve multa nesse período, né? É a resposta que eu obtive, que não teve multa, porque a prefeitura ela trabalha em caráter mais informativo e que todas as notificações que foram dadas, eles foram cumpridas e não houve necessidade. Mas tem uma frase que a lei existe, mas a população não está sentindo seus efeitos na prática. Então não adianta a gente ver que no papel, não, a gente tem uma lei e é isso, mas se ela existe e a população não está sentindo um efeito na prática, é porque está havendo alguma falha, né? Talvez essa falha é a falta da fiscalização, como foi dito, que tem apenas uma servidora, isso limita a fiscalização. Não quero culpar essa servidora, ela é menos culpada, porque uma pessoa realmente ela não dá conta de fiscalizar a cidade inteira. Mas eu quero falar que realmente a prefeitura ela reconhece o seu problema através da resposta que eu obtive, mas não apresentou um prazo para solução, não apresentou um plano concreto e reforço. A falta de equipe também não pode virar uma desculpa permanente, porque as pessoas elas não podem pagar com a vida essa situação, porque a gente fala quando se fala em dengue, se fala em doença. E essa doença, ela pode ser, para alguma pessoa, pode ser apenas uma dor de cabeça, mas para outras pessoas pode ser a morte. Então é de suma importância ter esse carinho, ter essa atenção especial acerca de limpeza no nosso município, porque essa limpeza urbana e saúde são coisas essenciais. Então, eu quero cobrar uma contratação, um remanejamento dos servidores para que possa ser feito a fiscalização corretamente, criar uma equipe específica de fiscalização acerca disso. Eu não quero dizer que a prefeitura sair mudando, mas ter uma equipe, levantar uma equipe de fiscalização para que possa proteger a vida de terceiro, né? Criar um cronograma de vistoria por bairro, foi feita uma vistoria em tal bairro, está tudo ok, foi feita a notificação, deu prazo para que seja feita a limpeza, para que o nosso município seja um município mais limpo, que a gente vê, se a gente for olhar, como tem Portal do Lago, tem o bairro onde, através desse requerimento que eu fiz, que foi do Vilas Boas, que partiu do bairro Vilas Boas, a gente sabe que tem outros bairros que carecem dessa atenção de limpeza urbana. E lógico que a prefeitura ela não é obrigada a limpar terreno particular, mas ela é obrigada a notificar, cobrar o proprietário e aplicar a lei e fazer a lei funcionar.
Vereador João Batista, mais 2 minutos.
Tá. E sobre a questão da fiscalização, ela não pode ser uma fiscalização reativa. Ah, vou fiscalizar se tiver denúncia, eu boto lá se tiver denúncia. Mas não. Tem que ser uma fiscalização preventiva. Já agir antes, porque é melhor prevenir do que remediar. Ah, está tendo caso de dengue lá. Isso já poderia ter sido evitado se tivesse uma fiscalização preventiva. Porque, como se diz, com saúde de nós não se brinca. Então, eu quero pedir mais uma vez atenção para que não seja uma fiscalização reativa, mas sim uma preventiva. Então, mapear os lotes que estão causando problema. Porque eu falo assim, a prefeitura ela não pode esperar o problema acontecer para poder agir. Porque depois que age é porque já estourou a bomba. Então, quero cobrar então uma fiscalização mais efetiva. Porque até o que eu perguntei sobre quantas fiscalizações, quantos proprietários foram notificados, eu não obtive essa resposta. Então, quantas notificações foram feitas, quantos lotes foram limpos, prazo médio de atendimento, não tive essas respostas. Então, todas as respostas que eu tive é uma resposta genérica. Então, quero cobrar o executivo acerca disso, para que possa ser feito essas limpezas. E essa resposta que eu tive aqui é uma resposta vazia, não trouxe transparência nem dados. Então, quero que prestar meu minha conta para a população de Jaci, porque não existe números como solicitado. Então, se não existe, não foi apenas um discurso para poder responder o requerimento em 30 dias. Então, não era isso que eu esperava. Eu esperava, ó, tal dia vai ser resolvido, um prazo, ó, estamos trabalhando para que seja resolvido isso, e não só colocar desculpa porque existe apenas um funcionário. Então, quero cobrar uma data para o início de uma nova fiscalização, um plano formal e metas claras, seja por semana ou por mês. Então, para finalizar, a população não vive de promessa, ela vive de resultado. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador João Batista. Com a palavra, o vereador Roberto. 10 minutos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Fran, servidores aqui da casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, a todos aqui presentes, sou Didi, ex-vereador Puri, Rodrigo, seu Gonçalo, que se encontra aqui, seu Zé, que se encontra aqui, meu boa noite, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM. Senhorita Leninha da Serra, minha boa noite. Boa noite, vice-prefeita Fia. Obrigado por nos presenciar, nos honrar com a sua presença aqui hoje. Que venha mais vezes. Que Deus abençoe a nossa semana aí. Senhor presidente, falar um pouco aqui sobre a... Vou começar hoje falando sobre o projeto da emenda impositiva. Projeto aí que veio do nosso amigo vereador, iniciativa do nosso amigo vereador João Batista, que nós pegamos de mão dadas e abraçamos a causa, como se diz, e todos empenhados, né? Primeiramente, agradecer e parabenizar o nosso secretário de Planejamento, Estênio, parabenizar pela presença aqui, para estar passando com, pelo menos ao meu ver, com grande transparência, né? Isso que a gente pede, que é o mínimo, né? Para a população. A gente sabe que muitas das vezes fica engessado, né, vereador João Batista, com leis. Infelizmente, a gente sabe que no nosso país tem essas barreiras chamadas leis ao meu ver, foi criado para beneficiar a população e muitas das vezes acaba que atrapalha, né? Mas como tem todo um protocolo, a gente tem que seguir. Falar sobre as emendas, vereador João Batista, demais vereadores, deixando bem claro aqui, não falando da gestão atual, do prefeito, do nosso secretário aí, pelo contrário, parabenizar o nosso prefeito aí que... Eu acredito que os demais, é lógico, ninguém é perfeito, mas que a gente vê que a gente tem, né, vereador Márcio, a gente tem um diálogo, você vê que ele está presente em várias reuniões, então isso é fundamental. Mas voltando pro assunto da tal emenda impositiva, me corrigem se eu estiver errado. Eu, Roberto Carlos, vereador da cidade de Jaci, leigo como tal, né, senhor presidente? Eu acredito que essa emenda, esse projeto, volto a dizer, esse projeto bacana que saiu do papel, projeto que todos nós abraçamos aqui, mas eu ao meu ver, não precisaria, João Batista, ter esse projeto. Uma vez que a gestão, o executivo, executasse os mínimos que a população pede, exige, que é saúde, educação, o direito de ir vir, né, vereador, que é as estradas da zona rural. Então, uma vez que o executivo executasse, a gente sabe que tudo de uma vez é igual uma construção de uma casa. Você construir ela de uma vez não é fácil, ela vem da fundação, mas uma vez que tem uma fundação sólida, vereadora Fran, a casa fica de pé, não fica? Então, eu acredito que se o executivo volto a dizer, não falando da gestão atual, né, isso vindo lá de trás, nem da passada, né, não vou citar nomes, mas eu falo que se o executivo executasse todas as necessidades mínimas da população, não precisaria ter essa emenda impositiva. O que eu falei na hora que o nosso secretário Sênio estava conversando, que ele me permitiu, é que essa emenda impositiva é uma forma de nós, vereadores, que representa a população, de forçar o executivo a estar sanando problemas básicos da população. A gente sabe que é uma coisa nova, conforme o nosso secretário explanou muito bem, uma coisa que a gente vai andar de mãos dadas e amadurecer juntos, com certeza. A gente vai estar amadurecendo junto, uma coisa nova. Mas a gente aqui, vereadora Fran, a gente começou, vamos falar assim, bem. A gente teve a ajuda também do, né, do seu esposo, do ex-prefeito Clebel, que nos ajudou também. A nossa linha de raciocínio, conforme eu falei, foi uma linha, vamos falar assim, produtiva, que a gente sentou e falou, cada vereador destinar uma fração para no final somar. Né? Então a gente tem muito que amadurecer, lógico, mas pelo menos foi um pontapé inicial. Então, sobre essa questão, conforme eu disse aqui, é um leigo no assunto, mas essa é a minha opinião sobre essa questão da emenda impositiva. Falando aí das estradas rurais, o vereador Júnior colocou um vídeo aí. Eu sempre falo aqui nas minhas falas que o pessoal da zona rural, o pessoal, os empresários do agro, até os demais, os pequenos a grandes produtores, eles não pedem quase nada, só o mínimo, que é o direito de ir e vir. E mesmo com essas dificuldades, você vê que eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Então, quero acreditar que tudo irá dar certo, conforme o nosso secretário de obra teve aqui, o Sr. Arnaldo, e nos passou a informação, projetos, se Deus quiser, irá adquirir, a gente conseguir dar uma estrada digna para a nossa população, para a população, principalmente população na zona rural, né? E vamos estar aqui sim, cobrando, criticando, dando os parabéns, se for preciso. Vereador João Batista, citou aqui, foi muito feliz nas suas falas, faço das suas falas as minhas, sobre a questão de limpeza da orla. Uma parte que me tocou, Vossa Excelência, como a gente sabe que é da base, que é o nosso líder, que faz a ponte junto ao executivo, ao nosso prefeito, e deixou bem claro para a população e para os demais aqui, que está, além de tudo, você está aqui para representar a população. Então, só para enriquecer mais as suas falas, eu acredito sim que a gente tem que ter cobrança. Igual a Vossa Excelência citou, que tem uma pessoa, não criticando essa pessoa, uma só pessoa para dar conta, então a gente vê que ela não está conseguindo nem trabalhar. Porque, infelizmente, não está tendo essa fiscalização. E como eu sempre falo, nós, eu englobo eu também, não estou julgando ninguém, eu falando de mim também. Nós, infelizmente, só sentimos quando dói no bolso. Então, infelizmente, tem que ter sim, eu sou a favor do diálogo, da orientação, não autuação de imediato, mas uma vez que você orienta e não tem, e vamos falar assim, a pessoa não está nem aí, vamos falar no linguajar assim, eu vou te orientar, pedir para você não fazer bagunça, falar para o meu filho, não faz bagunça não, mas uma vez que ele não está nem aí, devemos corrigir, deixar de castigo. Então, eu acredito que tem que ter essa fiscalização e a gente está numa situação muito crítica. Eu vejo aí a população me procurando direto, lotes privados, o pessoal compra o lote e deixa lá Deus dará, com o mato tomando conta, entulho jogado, lixo esparramado. Então, a população tem que em si fazer a sua parte. Eu, vereador Du, eu tenho um lote, o vereador Du também, eu vejo de vez em quando aí na capina. Eu tenho um lote que, vamos falar assim, que está lá sem uma área não construída ainda. Eu convido a todos aqui, eu passo o endereço e convido a qualquer dia, qualquer hora do ano. Pode ir lá, faço questão de ir junto, ao vivo, numa gravação, para ver se vai ter um desmazelo da minha parte. Porque nós, cidadãos, devemos também fazer a nossa parte. Não adianta só a gente cobrar do Poder Executivo, sendo que a gente não faz a nossa parte. Então, eu acredito que é uma questão muito séria. Volto a dizer, o vereador João Batista foi muito feliz nas suas falas, que a gente acha que não, mas uma picadinha do mosquito, ele pode se transformar numa coisa muito grande. Então, devemos sim ter essa consciência, né? E a questão da orla, que a gente hoje é um ponto turístico, o vereador João Batista citou que não devemos, né, cuidar mais vezes. Vereador João Batista, eu ontem, almoçando com a minha esposa, com a minha filha, eu tive uma reflexão, eu com eu mesmo. Tem um projeto Cidade Limpa. Mas eu acredito que isso, a própria prefeitura, o Poder Executivo, consegue pegar uma vez por semana, eu acho que foi citado também nessas falas aí, corrija se eu estiver errado, uma ou duas vezes por semana. Eu sei que lá na prefeitura tem pessoas competentes e pessoas que fazem valer o seu salário. Eu conheço várias, eu posso citar aqui. Então, eu tenho certeza que se for para fazer um mutirão, um projeto aí, Cidade Limpa, alguma coisa assim, parecer, e pegar uma vez, duas vezes por semana, e fazer em todos os bairros, não só num lugar específico, quando tem um evento, e trazer nossa cidade limpa, é o que eu falo, inclusão social. Todos os bairros, sem exceção, trazer... Imagina as ruas limpas. A gente vê aí, ó, as calçadas todas sujas, mato tomando conta. Então, acredito que... Eu falo que a saúde não é só saúde de bem-estar, não. A saúde, né, vereadora Fran? É dentro da nossa casa. Você pode estar com a sua alma boa, junto a Deus. Você pode estar com o seu sistema imunológico bom. Pode estar em paz, mas se você chegar na sua casa e sua casa estiver suja, você não vai estar bem. Então, eu acredito que, lógico, a gente tem que ter saúde, educação, né? Mas se a gente não tiver uma cidade limpa, não vamos estar de bem. E o que eu falo, o futuro da nossa cidade é os nossos jovens. Devemos ser exemplo para os nossos jovens, nossas crianças que estão iniciando uma carreira, né? E eu falo que trazer mais, cada vez mais, o vereador Marcelo, que está aí há mais tempo, seu pai também, sua família que a gente vê que está no ramo político aí, né? Como se doou um pouco de suas vidas para... em um bem comum para a população. Então, eu falo que a gente tem que trazer os nossos jovens para a política também, que está faltando interesse. A gente tem que mudar essa visão da nossa política em nosso país. A gente vê aí em países vizinhos a tal guerra que está acontecendo. A guerra não só acontece em outros países, a guerra acontece na nossa casa, na nossa cidade. Então, nós, cada um de nós, devemos fazer a nossa parte e trazer os jovens para a política, as mulheres, né, vereadora Fran, para buscar uma melhoria para a nossa cidade. Não devemos desistir, jamais. Por hoje, minhas falas é essa. peço desculpa se usei das minhas falas e alguém interpretar de forma errada, mas não foi de forma alguma para apontar o dedo, pelo contrário, para nós mesmos refletir sobre o que está acontecendo no nosso país, nosso mundo, na nossa cidade. No mais, somente isso, agradecer a Deus por mais essa semana que se inicia. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto. Vereadora Franquerini.
Boa noite, colegas vereadores, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos assistem pessoalmente, meu boa noite, a população também que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite. Cumprimentando também a vice-prefeita, né, que está dando a honra da sua presença, sentando ali do meu lado, seja sempre bem-vinda. E que bom, né, gente, que tem mais uma mulher, né, na bancada, porque é o que eu falo, o Roberto, o João foram felizes hoje, né, nas palavras, falando de política, que a gente tem que, a estrada rural, que a gente fica assim com o coração apertadinho, né, é a única coisa que eles precisam é de uma estrada boa e a gente vê que eles esperam chegar ao caos. É o que eu sempre falo, é cansativo, mas é o que eu sempre falo. Se tivesse uma prevenção, não chegava no caos. Então, agora que está desse jeito, fica até mais difícil arrumar, porque tem que esperar a estiagem, tudo. Mas o que eu estou querendo colocar nisso, falando da mulher aqui, primeiramente também, né, agradecer. Quarta-feira teve o evento das mulheres. Foi um evento muito bom. Agradeço imensamente a Magali, que vestiu a camisa e fez com que o evento acontecesse, a Socorro também, e todas as mulheres que compareceram, tanto para falar, quanto para nos prestigiar com a presença. É igual eu falei, a gente entrou de um jeito e saiu com uma bagagem que a gente não tinha ainda. Foi muito falado pelas duas psicólogas que vieram de Belo Horizonte sobre a mulher na política. Mas não é a mulher na política igual a Fran, tá aqui, vereadora. Não, a mãe na política. Todo mundo, porque é igual uma mãe da estrada rural. Olha só, ela vê que seu filho precisa estudar, ela quer que seu filho estude, mas como que ele está indo para a escola? Aquele vídeo que o Juninho postou, pediu para o Rafael reproduzir. Imagina o coração de uma mãe deixar seu filho numa estrada dessa. Então, assim, é a hora da mulher ir atrás mesmo, que isso é uma política pública. Aquele asfalto que não tem na casa dela, aquela estrada rural que está ruim, o atendimento que ela não tem no posto de saúde, o atendimento que ela não tem num CRAS. Então, isso tudo é política pública e que a mulher tem que correr atrás. Eu falo a mulher porque, de uma certa forma, não desmerecendo os homens, eu quero que vocês me entendam. Mas tudo reflete na mulher. Igual um filho está doente, se ele procura um atendimento ali na cidade, não tem como, tem que sair, geralmente quem que sai? É a mãe. Quem que vai faltar do trabalho? É a mãe. Então, se a gente pensar, tudo reflete na mulher. Então, por isso, que igual eu falo, essa procuradoria da mulher, ela não vem para a gente não vai chegar aqui e pegar, fazer boletim de ocorrência. A gente não é uma delegacia, é uma promotoria. A gente é um órgão que vai informar a mulher. Porque em muitas áreas, a mulher não tem informação. Tanto que a gente fala muito, que a gente escuta muito, infelizmente, que aparece um, aí quando vê, vem dezenas, centenas da violência da mulher, né? Acontece um caso daquele policial que matou a esposa. Hoje eu já estava olhando que também teve outro policial que matou. Então, e assim vai. Aqui do nosso lado, semana passada, teve um caso de feminicídio, né? Então, o que eu falo? Quando a mulher ela está sendo... Para ela chegar numa delegacia, para ela prestar queixa, é muito difícil. Por quê? Porque eu falo que o que ela está passando naquele momento, ela se sente inferiorizada. Então, acaba tendo vergonha de ir, medo. Então, por que que a gente precisa desses órgãos? Porque aí chega, no caso, se vier na Câmara, eu estou aqui, Magali, chega e fala, ô Magali, como que eu faço? Está acontecendo isso na minha casa? Magali fala, não, aqui, ó, tem esse número aqui que você pode ligar. Não, tem lá, tem um psicólogo no CRAS, porque a pessoa, ela precisa primeiro ser abraçada, para depois ela ter aquela coragem que ela não tem, aquela coragem que acabou sendo adormecida pelo que está acontecendo com ela, porque como que está sendo a realidade dela. Então, a gente precisa desses órgãos mesmo. E agradeço novamente também meus colegas vereadores que estão dispostos a ajudar. Tudo que teve do evento, eles também estavam ali dispostos. Então, a gente precisa colocar mais a mulher nessa política. Que seja como vereadora, que seja coisa, mas para ter movimentos, para saber que tudo. Não adianta falar assim, ah, eu não gosto de política, não. Gente, tem que gostar sim. É o que eu falei, o fato de uma água que está vazando na porta da casa, o asfalto que não tem, o médico que não está lá atendendo, isso tudo é política pública e tudo que a gente tem que colocar as mulheres a par dos direitos que elas têm. Então, com essa procuradoria, foi o primeiro evento, mas eu quero que tenha mais eventos de conscientização. Se alguém tiver alguma dúvida, estiver passando por algum problema, que queira ajuda para dar o primeiro passo, nós estamos aqui. A gente tem que mostrar que nós somos o sexo frágil, mas a gente não é frágil. A gente tem muita força. Então, assim, a gente tem que lutar por nós mesmos, porque a gente tem muita política pública que nos ajudam, só que a gente não sabe, é falta de informação. Então, vamos procurar nos informar mesmo. O que eu puder fazer aqui, trazer pessoas para estar informando o que a gente não nos chega fácil, eu vou fazer o possível para estar fazendo isso. E, mais uma vez, conto com vocês para isso. Então, assim, a gente precisa mesmo preocupar com isso. Porque tudo reflete na política pública, reflete na mulher. Agora, falando da minha indicação, fiz uma indicação novamente lá perto da Boca da Mata, aquela vala que tem, que já até aconteceu um acidente com um conterrâneo nosso, que ele é sequelado por isso. A vala, ela só consegue ver na hora que acontece o pior. Que é cavalo, é carro que acaba caindo lá. Então, são coisas que parece que espera, o DF fica esperando acontecer para que tome providências. Então, é o que eu falo, a gente tem que ter a manutenção para não chegar ao caos. Né? E agradecer também, né, o Arnaldo, a gente pediu, ele tirou o piso lá da creche, que estava por causa das goteiras, infiltrou água, ele fez, hoje a gente já chegou lá, já com o piso que era, ficou mil vezes melhor. Então, assim, a gente espera isso, que a gente peça e seja atendido, porque nossa população merece, nossas crianças merecem. Eu falo, nós, mulheres, precisamos ter a tranquilidade que os filhos estão numa escola boa, estão tendo segurança, estão tendo uma alimentação de qualidade. E na escola tem tudo isso. Eu falo que a gente chegar numa escola, o ambiente não está agradável para o filho da gente, a gente via mães chegando na porta da sala, como que elas ficavam assim, sabe? Você via que não estava legal. Que quer que o filho estude, mas quer condições adequadas para que isso aconteça. Então, é isso que a gente luta também, que a cada dia nossa população tenha mais condições boas para estar usufruindo. Então, gente, ó, boa semana, boa noite, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Figueiredo. Vereador Márcio. boa noite à nossa presidente Frequeline, né, os nossos vereadores, os que estão aqui nos assistindo, os colaboradores, o ex-vereador Puri, nossa vice-prefeita Fia, que está aqui conosco também, a todos aqui, o nosso jurídico. Boa noite, uma boa semana a cada um de vocês. Que Deus abençoe a semana, aos nossos também de Jaci, pessoal que todos nos assiste. Eu também quero começar aqui e reforçando o que vem falado sobre estrada rural, porque internamente falando do município é muito fácil. A gente está toda hora aqui, mas ninguém está vendo a realidade lá na roça, nos lugares onde poucas pessoas vão, e só vê através de filmagem que eles mandam. Então, essa semana a gente teve aí a notícia de um ônibus agarrou, né, provando que realmente está precária as estradas rurais, por descaso. Descaso porque foi cobrado ano passado, demos oportunidade disso e não deu esse problema, e aconteceu de novo. O ano passado estava recebendo as estradas do mandato passado, então vamos ponderar que estava errado, né, vereador Roberto? Mas esse ano não tem desculpa. Esse ano tem que falar que foi um descaso com as estradas rurais. Um descaso, porque a única coisa que a gente cansa de cobrar, todos os vereadores falam a mesma palavra, o mesmo discurso aqui. Pode puxar quase toda a reunião tem esse mesmo discurso, estrada rural. Porque não dão atenção. Básico. Aí a gente fica pensando e olhando e raciocinando. Que as crianças moram longe. Cada vez melhor um carro, um ônibus melhor, mais novo, mais confortável, tem que ser bem-vindo. Mas a coragem de pôr um caminhão, um ônibus de R$500.000 sem roçar uma estrada, e aí? Não vai durar 2, 3 meses um carro desse? Então, hoje já começou novamente a fazer o que não foi feito. Espero que seja mais feliz agora o nosso Arnaldo, né? Está começando aí. Apesar que nos assustou bastante com os valores que ele pôs na planilha dele. Mas espero só que seja para assustar e não para executar aquele valor, mas que faça. Faça porque é triste a gente ver a situação dessas estradas. Uma vez que o cascalho que lá usa não é de qualidade e a atenção é pouca. Então eu falo por quê? Estrada rural é pouca vista. A gente só vê quando a gente vai numa roça, num conhecido, dá uma volta. Mas vendo a cidade é muito fácil apontar aí. Eu quero ver lá na roça para ver quem mora nas estradas rurais. Então eu quero também deixar esse comentário, espero que aconteça e resolva, que não tem que o ano que vem a gente tomar e cobrar, porque a partir de maio até setembro tem todo o tempo para fazer o melhor para nossos estados rurais. Tomara que o ano que vem a gente juntando com esse discurso aqui, que todo mandato, no meu mandato, quando foi a primeira vez, tinha esse discurso, outro mandato teve esse discurso, esse ano tem esse discurso, quer dizer, eles não conseguem arrumar uma situação concreta para o pessoal na roça. E eles, pessoal da roça, só querem isso, só querem acesso à cidade tranquilo. Então, está meu desabafo e espero que venha acontecer. Referente também, bem comentado, é referente de limpeza de lojas, fiscalização, realmente tem que olhar e ver com o proprietário o que pode ser feito, né, para que não fique nessa situação. Questão de limpeza, além de ficar mudar a cara da cidade, questão de segurança, por essas gangues aí, essa situação está ficando perigosa, né? Daqui uns dias começa os sinais de foco de dengue. Estou vendo aí que tem uma situação, mas o que carro fumaça nem praça passou mais, né, nas ruas, e parece que acontece de vir depois que está com um problema na cidade, todo mundo sofrendo com essa doença aí. Então, peço a todos que puderem, né, fazer o melhor dos seus lotes para que a gente não passe por esse problema de dengue. Então, deixo aqui, e eu sei que eles já estão fazendo, fiscalizando, e o pessoal está colaborando. Vai colaborar. O nosso povo gosta de ter o trem bem feito, então vai ser bem feito, vai ser corrigido. Aproveitando a fiscalização, eu volto a alertar a questão de animais na rua aí, ó. Não mudou, o cenário ainda continua assim. É cavalo, é vaca, é outro, né? Solta aí. Então, correndo um risco, né? Os nossos motoristas, motociclistas, bicicleta também, até pedestre. Então, está solto. Não sei que pé que vai fazer, a prefeitura tem que tomar uma medida para corrigir. Porque fica perigoso e não fica legal nem organizado, né? Você vê nossas praças, com animais e nas ruas também. Referente agora à emenda positiva, como todo já falou aqui, o bacana, né, o Stênio e o Roberto, chegou a fomentar, o nosso vereador João Batista foi feliz em arrumar e fazer esse projeto de lei, que vai ser bem-vindo, né, que é novo para nós, mas com a ajuda de todos aqui, o nosso assessor, o Stênio, todos aqui, vão nos empenhar para que isso funcione.
Ô, vereador Márcio, me permite uma parte?
De vontade.
Abusar um pouco do seu tempo aí.
De vontade.
Eu espero que o secretário Stênio esteja me ouvindo. Eu ia fazer um comentário e acabou que não fiz. Estendendo os cumprimentos ao Douglas. Infelizmente, igual falei, não estou citando nome. Não precisaria da emenda impositiva, né?
Com certeza, né?
Mas como caiu de paraquedas, literalmente, no colo dele, e eu fico feliz que seja no colo deles, que eu sei da competência dos demais e sei que eles estarão com nós, de mãos dadas, para beneficiar a população. Obrigado, vereador Márcio.
Com certeza, e tudo que beneficiar a população, a gente está aí para isso, né? A gente, é a nossa função. Também queria dar um alerta ao prefeito e aos responsáveis, que quando foi feita a reforma da praça, né, foi trocado os bancos, ficou maravilhoso. Só que aquilo lá, esqueci de falar para ele, tem vida útil. Tem que trocar. Então eu estou vendo muito banco quebrado, algumas regularidades nas praças, e eu vejo agora chegando essa Semana Santa, ou tiver mais turistas, tem muita gente de fora. E nosso prefeito, né, sempre faz muito, organiza muitos eventos e faz coisas maravilhosas, de repente, enfeitar, mas está deixando de desejar nessa questão aí de cuidar da praça. Nossas praças, não a da Matriz, mas outras praças, estão, tem o capricho de varrer, está limpa, né, mas um cuidado que devia ter com ornamentação não tem. Nossos bancos, muito banco quebrado, né, e outras praças também nessa situação, foi cobrado aqui. Então, olhe, porque é um lugar onde o pessoal, a nossa população está ali, se encontra, e está deixando também, está passando por cima, está fazendo vista grossa. Então, estou aqui para alertar, né, e, por favor, repare onde tem que ser reparado para a gente não estar cobrando aqui. Porque é ruim a gente só cobrança, a gente tem que paralisar, faz as coisas maravilhosas, faz sim. Mas deixa de desejar ou peca em algumas coisas pequenas, que é, por exemplo, uma coisa de uma praça. Né? O mais seria isso mesmo, senhor presidente. Obrigado a todos que nos assistem, né, ouvir na rádio. Uma boa semana a todos vocês. Que Deus abençoe a semana de cada um, lá e o trabalho de vocês, suas famílias. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Palavra franca ao vereador Marcelo. 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Franqueline, vice-prefeita Maria Horacia Fia, servidores da casa, doutor Edmilson, nosso assessor jurídico, ex-vereador Odilon, que hoje é funcionário da casa, Sebastião Puri, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara e aqueles que vão nos ouvir pela Rádio Jaci FM, o meu boa noite. Senhor presidente, vereadores, vereadora, esse final de semana parece que o pessoal tirou para fazer muitos questionamentos. E a gente, às vezes, tem condição de dar as respostas, às vezes a gente conhece das respostas, né? Eu queria agradecer primeiro o prefeito, ao Jones, a respeito das estradas rurais, começaram aí o serviço, né? Peço que o povo tenha um pouco de paciência, que não dá para arrumar tudo num dia só, numa semana só. Mas já começaram os trabalhos e atendendo reivindicação, já começaram hoje pela estrada do Tanque, vai seguir Barreiro, Contendas, Corpo do Paiol e assim por diante, Boca da Mata, Passa 3. Então espero que esse período de estiagem possa resolver a questão das estradas. Semana passada, recebemos o secretário e nós questionamos o valor do processo licitatório de quase 3,5 milhões de reais para se resolver os problemas das estradas rurais. Ele falou ali com as palavras dele que ia precisar desses equipamentos para fazer isso, fazer aquilo, que ia utilizar cimento, cabeça de pia e essas coisas mais. E as notícias que a gente ouviu hoje aí é completamente diferente. De 3,5 milhões já caiu para 400 mil reais. Quer dizer, será que depois que a casa deu o grito? Né? Então, só falei com o seu prefeito que a gente ficou abismado, ficou assustado. Todos os vereadores e as pessoas que nos ouviram. Tomara que seja só esses 400 mil reais. E tomara que o serviço fique a contento para atender a todos os usuários das estradas. Esse final de semana, eu indo lá para o meu terreno, lá na roça, eu a cavalo, encontrando com o pessoal de carro. Você anda a cavalo e nós vamos andar na estrada, nessa buraqueira aí. Né? Falei, pois é. Como é que vai fazer? Brincando, essas pessoas brincando com a gente. Mas, graças a Deus, a gente acha que vai resolver. Aqui em Jaci, não é só em Jaci, não. É todo lugar, no Brasil inteiro, né? Onde existe política, as coisas acontecem. Se a gente vem aqui na Câmara e solicita documentos para fiscalizar, fulano fica de cara virada com a gente. A gente não fiscaliza, não faz nada, a população cobra da gente. A obrigação nossa é fiscalizar. E que fiquem de cara feia, que eu não estou nem aí para o cara feia. Eu não tenho uma cara assim muito bonita, muito simpática, né? Mas tenho no peito, como eu já disse aqui, a grandeza do meu pai e da minha mãe. Desculpe aqueles que não vão com a minha cara, não gostam de mim, mas a minha função é fiscalizar. E esse final de semana, professores me procuraram a respeito do salário delas que não se paga o piso salarial conforme a lei obriga. Se paga um salário, por exemplo, de R$ 1.500 e para se chegar ao piso, põe uma gratificação, uma coisa assim, para se chegar no piso nacional de salário. Poxa, se é lei, por que não acaba com essa questão de gratificação, de não sei o quê, para se chegar ao piso? A lei está lá. O piso salarial de professor é tanto. Então, para que fazer essas jogadas para se chegar? Por que não resolve isso? Tantas coisas aí a gente vê resolve com uma facilidade. Fazer um processo estatório para dispensa de licitação para contratar artistas de 300, 400 mil, 150 mil, é de um dia para a noite. Então, a gente pede o documento, aí vem reclamar com a gente, falar que a gente está muito enjoado, que é isso que ele vira a cara para a gente. Então, a nossa função é essa. O vereador João Batista, eu notei ele hoje bastante chateado, porque algumas solicitações dele, alguns requerimentos dele, não foram respondidos, ou foram respondidos pela metade. Quer dizer, será que estão pensando que os vereadores são bobos? Nós estamos aqui para servir de chacota? Eu recebi algumas respostas aí hoje, requerimentos, muito bem escritas, mas não concordo com as coisas que estão nessas respostas. Então a gente vai cobrando. Um dia, eu prometi a mim mesmo que não ia tocar no assunto de férias mais, férias de servidores, mas eu fui questionado esse final de semana sobre isso também. Teve um funcionário da prefeitura, não vou te falar aqui, de qual órgão, de onde, que é qual secretaria, com um filho doente. Faltou ajoelhar ali na prefeitura para ver se conseguia receber as férias para o tratamento de saúde. Não conseguiu receber. Vai lá mendigando 2, 3, 4 meses, 2 meses, 3 meses, e não consegue receber as férias. E foi pedido aqui pelo senhor presidente, vice-presidente, também por mim, alguns documentos a respeito do pagamento de férias, não vou citar o nome, todo mundo já sabe de quem. O requerimento foi feito dia 28 de outubro de 2025. Está aqui na minha mão. O vereador, nosso presidente, passou para minha mão. No dia 28. No dia 28, no dia 29, já foi dado um despacho pelo senhor prefeito a respeito desse requerimento. Dia 29 de outubro, dia 28 recebeu, dia 29 já foi dado o despacho. No mesmo dia 29, o procurador-geral do município já encaminhou esse requerimento para que fosse dado uma ciência à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão para a viabilidade desse pagamento dessas férias. Um dia depois. Né? Depois, no dia 30, o secretário municipal de administração já deu seu parecer favorável para o pagamento. Está aqui os documentos, gente. Não estou falando mentira, não. Está aqui. É 29. No dia 10 de novembro, está aqui. Signo do presente para solicitar informações desse setor. Enviado ao Departamento de Recursos Humanos no tocante ao pagamento das férias fulano de tal. Isso no dia 10 de novembro. Tá? No dia 11 de novembro, uma servidora já respondeu, venho através desse, em resposta ao memorando tal, informar que não foi identificado nenhum pagamento referente à festa. Quer dizer, falando que fulano não recebeu a festa, que ele tinha direito e poderia receber. Tá, a agilidade é reta. Né? Então, aí... No dia 17 de novembro, a Procuradoria-Geral do Município deu um parecer, olhando pareceres de tribunais, conforme eu já disse aqui, de Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, o que eu disse aqui está escrito aqui também no parecer do Procurador-Geral do Município. E isso no dia 17 de novembro. Né? No dia 19 de novembro, foi encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos. Signo da presente para encaminhar o processo 125, indenização de férias a fulano de tal, já autorizando o pagamento da série. Certo? Então, eu fico... Aí, se pagou as férias, parece fevereiro, né, senhor presidente? Janeiro. Final de dezembro, janeiro. Quer dizer... pagou quase 150 mil reais, né? Para uma pessoa que eu acredito que não tinha tanta necessidade assim. A agilidade foi tanta que nem aqueles caças lá do bombardeio lá no Oriente Médio, acho que andam tão rápido assim. Né? Ao passo que esse servidor, essa servidora, mendigou na prefeitura diversas vezes para receber uma férias. Ela tinha vencida, e não é só uma, parece que ela tinha duas ou três.
Marcelo, posso só fazer um comentário?
Pois não, vereador.
E assim, você está falando dessa agilidade, e muitas vezes os funcionários vão até o RH, tipo, pedir uma carta para empréstimo ou alguma informação, nunca é feita na hora de um dia para o outro. É sempre assim, você vai na segunda, fala para você ir na sexta, porque está fazendo alguma coisa, não tem jeito de fazer. Então, assim... os funcionários, né, como que acontece, igual as férias prêmio, igual no caso do professor, é assim mesmo, a gente tem o salário base e o complemento para que se chegue no piso nacional.
Então, são coisas que a gente fala aqui para mostrar para a população que a gente, eu faço solicitação de documentos na prefeitura, gente, e assim são os vereadores. Eu gosto de olhar, gosto de ler, gosto de saber as respostas que eu recebi. Então, eu estou falando isso aqui para responder essas pessoas que me questionaram nesse final de semana. Tem aí, recebi ali um relatório que o senhor presidente viu, de diversos funcionários, tem 6, 7 férias vencidas. E tem desses funcionários aí que já reivindicou o pagamento de uma férias e não consegue receber.
Certo? Marcelo.
Pois não.
Uma parte acerca disso, realmente, como o senhor tocou no assunto, 7 férias vencidas, quando foi questionado acerca do recebimento desse valor, né? A resposta que foi dada é que é direito, não é verdade? Então, eu acredito que outras pessoas também têm direito. Então, se a lei vale para um, tem que valer para outro. Porque senão entra a discriminação.
Muito bem, vereador João Batista. É porque o direito foi ultrapassado para um e deixado dos outros de lado, né? Muito bem lembrado, vereador João Batista. Se eu tenho direito de receber minhas férias, não estou falando que essa pessoa que não tem direito, tem direito sim. Os pareceres estão aí. Ele tem todo o direito de receber e muitos outros aí eu acredito que vão ter esse direito de receber, né? Então, são coisas que a gente coloca aqui, porque a gente não concorda com essas coisas, da maneira que está sendo feito. Por que que uma pessoa que mais está precisando com a questão de saúde não consegue receber?
Vereador Marcelo, me permite uma parte? Só para enriquecer a sua fala, o que eu acho que todos aqui pensam também, não sim falando do direito e tal, mas da forma, da agilidade que se faz para um e se faz para os outros, né?
Sem dúvida. Essa questão que a gente fala. Tem uns que o problema é supersônico para resolver, né? Outros, nossa, né? Igualzinho eu que estou andando a cavalo lá na roça, que custa para chegar aqui não. O outro vem no carro, passa na minha frente, né? Então são coisas que a gente não concorda. A gente quer que resolva o problema de todo mundo. Não vai resolver de uma hora para outra. Né? E falar que vai prescrever, não, se entrou com requerimento, está lá e falou, não prescreve. Certo? Então não prescreve. Então essa questão de falar que se não pagar vai prescrever, não prescreve. É um direito que você está lá, você já entrou com requerimento. Então se paga de fulano, de beltrano, que se pagasse uma parte só, coisa assim, né? Para que as pessoas também que mais precisam, coisa de 2-3 mil reais, talvez seja as férias desses funcionários que falaram comigo, ou até mais. É. Mas por que que não paga para uns com a certa agilidade, por necessidade e por direito também, que tem esse direito, igual falou o nobre vereador João Batista? Então, é isso que a gente pede. Porque eu falei aqui, o dia que eu falei, a primeira vez que eu falei a respeito de férias, uso da transparência. Aí foram falar para mim, mas foi feito tudo com transparência. Não foi não. Porque se passou na frente de muita gente. Se passou na frente. Então, quando se passa na frente de muita gente, para mim não houve transparência. Né?
Vereador Marcelo, mais 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Então, são essas coisas que a gente coloca aqui para a população ver que nós estamos preocupados. Nós não vamos resolver o problema de todo mundo. Mas se a gente conseguir resolver de um ou dois ou três, a gente já se dá por satisfeito. Conseguimos resolver a questão do salário mínimo de alguns funcionários. Eu, o presidente Luiz Rogério, outros vereadores, tivemos na prefeitura por diversas vezes. E conseguimos resolver a questão do salário mínimo de alguns funcionários. Né? Agora vem esse questionamento das professoras. Então, Vossa Excelência, a vereadora Franquelini, fique incumbido de tomar frente junto ao Executivo para a gente... com a nossa ajuda, com o nosso pedido aqui, para a gente tentar resolver essa questão do piso salarial das professoras. Né? Obrigado a todos uma boa noite. Aí, desculpe, às vezes a gente desabafa, mas é necessário a gente colocar a população informada daquilo que está acontecendo e daquilo que pode vir a acontecer. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Antes de passar aqui a palavra ao Gabriel, fazer um comentário aqui com relação aí ao salário dos professores. Estive na prefeitura justamente com o vereador Marcelo, lá no RH, e está se usando complemento, né, para chegar ao piso do salário. Então, o que acontece? A prefeitura não vai sofrer nenhum impacto financeiro. Então, o impacto financeiro já está pagando o que é de direito. Então, não justifica, né, dar um salário menor e fazer o complemento do salário. Então, na minha opinião, também está errado, porque não vai subir o salário. Vai só igualar o salário como a lei já rege mesmo. Então, o entendimento que o prefeito tem, que eu não entendo como que o prefeito está tendo esse entendimento, que para mim é totalmente equivocado. Porque se está lá na lei que o piso salarial é 3 mil, para que quer pôr 2.800 e complementar com 200? Está errado. Tem que pôr 3 mil no salário base. Eu vou fazer um exemplo, eu não sei quanto é o salário base, não, viu, gente? Quem está nos assistindo, estou só fazendo um comentário. Palavra franca ao vereador Eduardo.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite, a vice-prefeita Fia. Boa noite, Edmilson. Boa noite, o pessoal da casa e quem está aqui nos assistindo pessoalmente ou pelas redes sociais. Primeiro, vou falar sobre um requerimento que eu tinha feito também sobre os equipamentos de fisioterapia que foram mandados para arrumar. Também foi feito bem maquiado. Usaram uma desculpa aqui que não condiz com a época que mandaram. Porém, como eles deram agora um prazo até o fim desse mês para trazer os equipamentos de volta, eu vou esperar. E no fim do mês eu vou lá ver se trouxe mesmo. Se não trouxer, eu volto aqui e mando mais uma indicação, um requerimento, faço o que eu puder para que consigam ser o mais rápido possível. Sobre as indicações, é que eu já tinha dito a semana passada, eu só mandei eles fazer as indicações para mandar direto para o senhor Arnaldo, sobre a limpeza da rua Ana Januária Moretti, que é ali abaixo da Praça do Campo Alto, que está muito suja, precisa urgentemente de que seja limpa. E também esse fim de semana, aproveitando que é lá por perto também, na rua do bairro São Mateus, rua João Mateus, o pessoal também está pedindo para que façam uma limpeza urgente, que o mato está adentrando a rua lá, está com perigo de surgir alguns bichos peçonhentos. Então, espero que a secretaria responsável mande fazer a limpeza o mais rápido possível para que possa sanar os problemas de lá. E continuando ali no Campo Alto, o pessoal também pediu para que as luzes da praça fiquem acesas à noite, está ficando apagada, o pessoal quer lá sentar, conversar, distrair, está tudo escuro. Então, espero que consigam arrumar isso o mais rápido possível. Também do que eu já tinha falado semana passada, eu já falei umas 5 vezes aqui, vou falar de novo, porque é urgente mesmo a ponte ali do Oswaldo ali, está aqui também na solicitação, está caindo, já está, a terra já por baixo do asfalto, na beirada já está cedendo lá já, e não vai durar muito, se continuar passando carreta pesada, alguma coisa assim, vai piorar. Então, espero que consigam fazer algo o mais rápido possível. E também, sobre assuntos recorrentes aqui que esse fim de semana falaram comigo, sobre pintura das ruas, pediram para colocar sinalização de pare nas esquinas, várias esquinas, até lá na Vila Aparecida, onde eu moro. Tem alguns lugares que colocaram, mas tem alguns que falta que coloca sinalização. Porque o pessoal está passando muito rápido lá, está com muito risco de acidente. Até com um pare na esquina lá, esses tempos teve um acidente que um passou direto lá. Então, pelo menos, vamos tentar coibir para que eles não ultrapassem as esquinas rápido, que parem um pouco, para dar segurança para nossos moradores e motoristas. Sobre as estradas rurais. Todos que me pedem para que eu converse com o senhor Arnaldo lá para que seja arrumada as estradas, eu já mando na hora a mensagem para o Arnaldo e depois eu venho aqui e faço um ofício para que fique tudo registrado. Então, Eu pedi ele essa semana pela segunda vez a melhoria das estradas lá do tanque, porque me mandaram vídeo lá mostrando que a estrada está muito ruim, não estava tendo jeito de passar carro, estava com umas valas enormes lá, difícil mesmo. Eu mandei mensagem para o Arnaldo, eu fiquei sabendo que eles estão mexendo lá agora, espero que consigam arrumar aquela estrada o mais rápido possível, porque moradores de lá disseram que quinta e sexta não teve jeito de buscar as crianças para levar para a escola, por esse motivo, pelas estradas em péssima qualidade. E também já mandei para ele pedido também da estrada ali no Córrego do Paiol, e como referência dada lá por moradores, disseram que era na pedreira do Marcelo do Mazico. Então, pediram para que fosse o mais rápido possível lá, até antes de fazer aquelas... arrumar definitivamente, pediram pelo menos para jogar a cabeça de pilha ou cascalho lá, porque realmente não estava dando para passar. O ônibus garrou lá mesmo. Então, o pessoal de lá está pedindo que seja feito isso urgente, para que eles possam se locomover como eles merecem. Também o Márcio aqui já disse hoje sobre animais na pista. Só esse fim de semana eles mandaram com um monte de animal de grande porte ali indo para a serra, indo para Lavras. Não sei se eles estão esperando que aconteça um acidente para que possam correr atrás de algo, mas já passou da hora já. Até porque não é só o acidente com as pessoas mesmo, os animais também merecem respeito também. Espero que façam algo o mais rápido possível. Isso, é só isso por hoje. Boa noite a todos e obrigado.
Agradecer ao vereador Du, né? Passa a palavra agora ao vereador Gabriel.
Presidente, quero falar da minha mesa.
Permissão concedida, Gabriel.
Presidente, começar a minha fala aqui, né? Já que se a fisioterapia está uma polêmica, né? Convidou o secretário de saúde para vir aqui manifestar semana que vem, né? Não, pode fazer um convite para ele, porque você como presidente, você tem autorização de fazer, entendeu?
Tá.
É porque você está vindo direto. Aí sobre essas emendas positivas nossas aqui, ó. Já pedi quanto aí, já compro uns IPI para ela, entendeu? E já que eu comecei minha fala, não cumprimentei ninguém. Boa noite a todos, secretário da Câmara, ao nosso Didi, nosso Bolinho, entendeu? O Dilon, ao nosso jurídico da Câmara, a nossa jurídica e aos nossos amigos vereador e amiga vereadora. Aí, voltando ao assunto aí, né? O negócio de fisioterapia, você já está cansado, já virou novela aqui na Câmara já. Convidou o secretário para ele manifestar quando que vai liberar.
E a fisioterapia, Gabriel, na reunião passada eu enviei um ofício para lá, né, para saber como é que está funcionando, e a resposta foi que está olhando, só que tem um tempão que está estragado, os aparelhos estão estragados, tem mais de um ano, né? Então eu não sei como é que faz. E tem as emendas nossas, né, dos vereadores, positivas para fisioterapia, e até agora nada, né? Mas vamos cobrar o seu prefeito aí, ver a indignação aí dos vereadores, né? Ele atender mais a Câmara, para a gente estar dando uma solução para a nossa comunidade. Pode prosseguir, Gabriel.
Presidente, a gente fala isso porque eu tenho problema de coluna, minha coluna é séria, entendeu? É porque quanto mais se atrasa a sua saúde, mais se complica. O medicamento tem hora de já forte, né, entendeu? Cética mais ou menos, mas tem uns cobrando sobre remédio. É porque a doença que acontece, coluna não pode ficar parada, tem que ter fisioterapia. Acho que rolando o paciente, aí é complicado. E outra coisa também, é secretário de obra. Se você não arrumar aqui a ponte indo do Oswaldo Silico ali, do remoto, se você não arrumar, vai ficar, serra e já serra ficar...
Certo, Gabriel. O ano passado, você lembra, nós fomos lá na serra, eu e você lembra do carro? E nós passamos naquela ponte, chamamos, era o secretário Nadinho aí, nós chamamos, ele falou que ia arrumar no outro mês. E aquela ponte vai cair, vai isolar o bairro da Serra de Jaci. O vereador Marcelo vai ter que passar lá para o Bobo da Mata, para trabalhar. Então é isso, ele não arruma. Então o que o prefeito toma as providências para nós.
E aquilo ali também é uma pouca vergonha, porque se colocar duas, três manias, tá tranquilo e calmo. Ah, é complicado. Eles não querem briga, mas fazer o quê? Senhor presidente, hoje já está tardão, semana que vem eu falo mais. Uma boa noite a todos.
Agradecer ao vereador Gabriel aí pelas palavras. A todos os vereadores, né, pelas palavras aí. Espero que o prefeito esteja assistindo a reunião, né, para dar aí soluções para os nossos pedidos, que não são para nós, é para a comunidade. Estamos aqui para isso, né? A zona rural já começou a mexer, mas que se mexe fica bem feitinho, porque a hora que começar a chover de novo, né, vai ficar esse caos que está aí. Isso estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Chegou um ponto aí que o pessoal da zona rural não estava aguentando mais, né, com relação aí às estradas. Então, agradecer aos vereadores, aos visitantes, né, ao pessoal que nos assistiu, pessoal do Facebook, e uma boa noite a todos, né, e os trabalhos serão suspensos pela leitura da...
Um minutinho para mim. Esqueci. Falar também, senhor presidente, já aproveitar que já estou falando, não adianta que já cita, cuida de animal, nos cachorro, cáscara, não adianta. Que adianta você castrar um animal, mas não alimenta os cachorros na rua? Eu estou passando a hora da prefeitura comprar um carro de alimento para doar para eles, entendeu? Para quem cuida, né? Uhum. Porque tem gente tirando salário para tratar os coitados cachorros na rua. Já vem fundo para isso? Obrigado.
Então, Jesus, os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.